Estamos apresentando Salão Verde.
Uma das principais medidas adotadas pelo governo para enfrentar a crise econômica é o estímulo ao consumo de veículos. Depois de 3 meses de redução de IPI para automóveis, o Executivo não apenas prorrogou a medida até junho, como estendeu o benefício a outras categorias. Os carros 1000 continuam com alíquota zero. De 1.0 a 2.0 de potência, o imposto permanece pela metade. Caminhões, caminhonetes e reboques também estão entre as linhas beneficiadas com corte de IPI. No caso das motocicletas, a cobrança de COFINS passou a ser zero.
Dados do Ministério da Fazenda, Ana, indicam que nos primeiros 3 meses de redução tributária, a indústria automotiva respondeu positivamente à medida, apresentando em fevereiro um aumento de 21% na venda de veículos em relação a janeiro. Mas será que as consequências dessa ampliação são apenas positivas? Tantos carros a mais nas ruas das cidades brasileiras não poderão em breve trazer prejuízos à qualidade do ar e à própria vida da população? A Ana conversou sobre o assunto com o professor do Programa de Pós-Graduação em Transportes da Universidade de Brasília, Paulo César Marques. E essa entrevista você escuta agora.
O governo acaba de prorrogar a redução de IPI para a compra de carros populares e também para aqueles veículos com potência de até 2 mil cilindradas. E o argumento é que é para conter os efeitos da crise econômica no país. Mas para a qualidade de vida nas nossas cidades, para o meio ambiente, só acha que essa seria a melhor saída?
Certamente não é a melhor medida. É óbvio que existe um interesse em preservar empregos, em preservar a capacidade produtiva, preservar o mercado que garanta o escoamento da produção, mas certamente não apenas na indústria automobilística. Outros setores de produção também são dependentes da capitalização da população, de exportação. Enfim, existe uma série de outros setores que podem também reivindicar medidas semelhantes e certamente sem os mesmos impactos que a excessiva motorização traz para a qualidade de vida da população. A indústria automobilística, há muitos anos, vem se apresentando como carro-chefe das economias. Eu, particularmente, tenho minhas dúvidas se ela ainda representa essa mesma força. O emprego de mão de obra, por exemplo, com o nível de automação da indústria que existe hoje, não só das montadoras em si, mas da indústria de autopeças também, quer dizer, toda a economia que gira em torno da indústria automobilística, eu tenho minhas dúvidas sobre o real efeito em termos de emprego de mão de obra. Em relação aos impactos na qualidade de vida, estamos no caminho errado. Precisávamos ter políticas que reduzam a dependência de automóvel, que reduzam a circulação dos veículos particulares e não medidas que induzam o consumo desse tipo de bem, que tem um impacto ambiental muito negativo, não só em termos de emissão de poluentes, ruído, mas também em termos de consumo do espaço público de circulação, que acaba sendo apropriado individualmente pelos usuários e proprietários dos automóveis, né?
Essa questão, como o senhor falou, a excessiva motorização, que traz consequências para emissões e também para a ocupação das cidades. Mas algumas cidades, e aí eu uso até o exemplo aqui de Brasília, são cidades em que o sistema de transporte público ainda é ineficiente, ele acaba desestimulando o uso pela população. Então eu pergunto, como é que o consumidor, como é que o cidadão, ele pode ajudar a reduzir essa dependência em relação ao carro particular, mesmo numa cidade onde o sistema de transporte público não oferece a ele as melhores condições?
Certamente fazendo a inversão dessas prioridades, né? Se o governo brasileiro tivesse uma política, de fato, de estímulo ao transporte coletivo, estímulo ao que nós chamamos de mobilidade sustentável, a prioridade das pessoas sobre os veículos de transporte coletivo sobre transporte individual, transporte não motorizado sobre transporte motorizado. Se tivéssemos isso, provavelmente teríamos uma opção de investimento de recursos ou de renúncia fiscal, como é o caso, né? A medida centralmente hoje é uma renúncia fiscal para beneficiar um setor que é a indústria automobilística. O governo podia ter uma política semelhante de renúncia fiscal, por exemplo, para baratear a tarifa do transporte público. Medidas de redução dos impostos sobre o diesel para ônibus urbano, que é uma coisa que é reivindicada há muito tempo, tanto pelos transportadores como pela população que depende disso, né? São medidas que são importantes, que podem capitalizar o setor e permitir um investimento exatamente na qualidade do transporte público coletivo, que não só melhora a qualidade para quem já é usuário do sistema, mas também, talvez até principalmente, um investimento que seja capaz de atrair para o segmento do transporte público um público que hoje se sente dependente do automóvel e, de certa forma, alimenta esse modelo. Porque se rende a essa expectativa de liberdade que o automóvel finge dar. Na verdade, o automóvel acaba nos escravizando. A gente pensa que está tendo a liberdade de ir a qualquer lugar, a qualquer hora, mas a gente fica preso em engarrafamentos ou então deixando de ir em alguns lugares porque não tem onde estacionar, não se sente seguro em relação à preservação do bem. Se a gente tivesse andando no seu automóvel, teria um outro tipo de liberdade, que é o de ir sem ter que carregar o carro para onde vai.
Agora, professor, a indústria automobilística é sempre muito atenta e atenta também às cobranças, né, por eficiência ambiental, que é algo muito forte hoje. E aí a gente observa que muitas montadoras, mesmo concessionárias, elas já fazem promoções do tipo, compre um carro e ganhe uma muda de árvore para plantar, ou senão algumas empresas já falam que aderiram a programas de plantio de mudas. Agora, eu queria saber do senhor, não parece uma contradição falar em preocupação ambiental e, ao mesmo tempo, incentivar a compra do carro particular?
É uma contradição. Quem trabalha, quem milita nessa área ambiental, já tem essa preocupação. Infelizmente, não é uma política de governo ainda. Esse tipo de sinal trocado, ao mesmo tempo que divulga a preocupação ambiental, na prática estimula modelos. O caso da circulação urbana é um caso clássico, né? É um modelo baseado na solução individual para a questão da mobilidade urbana. É uma contradição com a política ambiental. E o que as empresas fazem a título de responsabilidade social, ou que vem sendo chamado de responsabilidade ambiental, são políticas compensatórias absolutamente insuficientes, até para compensar os danos que são causados no atacado. Em geral, provocados pela excessiva motorização, mais do que a motorização, porque eu até costumo dizer que ter o automóvel não chega a ser um problema tão grave quanto o uso excessivo que se faz do automóvel. A motorização no Brasil não é das mais altas do mundo, não, pelo contrário, fica abaixo de países europeus, por exemplo. Mas as cidades de países europeus, as pessoas têm a opção de não usar o automóvel no seu dia a dia e não fazem uso do automóvel no dia a dia. Quer dizer, a dependência não é com a mesma intensidade. O uso é mais baixo do que o que nós vemos no Brasil. E o problema está no uso. E nós temos mecanismos tributários que taxam a propriedade do veículo, IPVA, além do imposto que se paga na compra do veículo, mas nós não temos a tarifação, a cobrança pelo ressarcimento dos custos sociais, custos ambientais provocados pelo uso do automóvel, como é o caso de países que têm o pedágio urbano, que são formas de desestimular o uso do automóvel. Claro, que para que isso aconteça e aconteça bem, é preciso fazer um investimento no outro lado, no modelo baseado no transporte coletivo e no transporte não motorizado.
Eu conversei aqui com o professor Paulo César Marques, do Programa de Pós-Graduação em Transportes da Universidade de Brasília. Professor, muito obrigada pela entrevista ao Salão Verde. Um bom dia para o senhor.
Eu que agradeço. Bom dia também para você e para os ouvintes.
A partir de agora, os bancos públicos não estão sozinhos na restrição de crédito a empreendimentos sem sustentabilidade ambiental. As instituições financeiras privadas assinaram com o Ministério do Meio Ambiente um protocolo de intenções socioambientais prevendo a adoção de critérios sustentáveis na liberação de empréstimo para empresas. Mas a adesão ao pacto não significa automaticamente um não ao cliente com problemas ambientais. A Federação Brasileira dos Bancos, FEBRABAN, diz que vai ajudar a empresa a readaptar seu negócio, tornando-o ambientalmente sustentável.
A nossa dica de hoje é uma sugestão da ouvinte Carla Alessandra, daqui de Brasília. Ao usar o banheiro de um shopping da cidade, Carla disse observar um aviso de que era melhor para o meio ambiente jogar o papel higiênico no vaso sanitário do que no cesto de lixo. Ela então procurou a equipe do Salão Verde para tirar a dúvida. Bom, Carla, nós levamos seu questionamento à Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, a CAESB, e foi o superintendente de Operação e Manutenção de Esgotos da CAESB, Carlos Eduardo Pereira, quem respondeu à pergunta.
Segundo Carlos Eduardo, o melhor lugar para depositar o papel higiênico usado é mesmo o vaso sanitário. Ele explica que, por ser biodegradável, o papel é absorvido e tratado pela rede. Mas em lugares onde existe apenas fossa, é preciso cuidado, porque, nesse caso, o excesso de papel papel pode entupir o sistema.
Além do papel higiênico, muita gente se pergunta sobre o que pode ou não ser lançado no vaso sanitário, Mônica. Carlos Eduardo ensina que, no vaso, o correto é jogar apenas dejetos humanos e o papel higiênico. Cabelo, cotonetes, fio dental, linhas, estopa, nada disso é recomendável, sob pena de sobrecarregar o sistema e prejudicar o tratamento de esgoto da comunidade.
Infelizmente, a população ainda tem usado o vaso sanitário como lata de lixo. Então, por exemplo, quando você lança bastante material sólido no vaso sanitário, você pode ter um extravasamento na rua. Então, o esgoto vai jorrar por nossa rede, por uma boca de lobo na rua, e vai inundar asfalto, inundar canteiros. E isso é um veículo para o desenvolvimento de doenças, né? Então, muitas vezes, eu não tenho problema na estação. Eu tenho um problema do lado da casa das pessoas que cometeram essa infração de jogar lixo. A influência disso retorna direto à comunidade.
Carlos Eduardo também diz que, para não sobrecarregar as estações de esgoto na cidade, a população não deve conectar à rede água de chuva, do telhado ou empoçada no quintal, porque os sistemas não foram planejados para isso.
Com essa dica de como ajudar a cuidar do tratamento de esgoto e lixo na nossa cidade, a gente fica por aqui. Este programa e todas as edições anteriores também podem ser ouvidos na internet, pela página da Rádio Câmara. O endereço é www.radio.câmara.gov.br. Se você tiver sugestões para o nosso programa, mande um e-mail para salãoverde.radio@câmara.gov.br. Repetindo, salãoverde, tudo junto, radio@câmara.gov.br.
O Salão Verde de hoje teve edição e apresentação de Ana Raquel Macedo e Mônica Montenegro. A produção foi de Lucélia Cristina, com sonoplastia de Chico Mendes, que também colaborou na produção, e coordenação de Aprígio Nogueira. Um bom dia a todos e até a próxima semana.
Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.